Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Hoje vou contar para você um pouco da história de José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto, o multiartista José Vasconcelos. Ele nasceu no dia 20 de março de 1926, na cidade de Rio Branco, capital do então território do Acre. Nosso relembrado foi um ator, diretor, produtor, compositor, dublador, aviador, radialista e humorista brasileiro, que fez história desde o primeiro ano da década de 1940 até o final da década de 2010. Nossa personagem era filho de tradicional família acreana. Seu avô foi governador do território na época de seu nascimento. Sua família muda-se para o Rio de Janeiro quando ele era ainda um bebê e fixa-se no bairro de Laranjeiras. O humorista Chico Anísio relembra de momentos da infância vivida com um amigo de décadas. Escute.
Nós éramos vendidos de Laranjeiras, no Rio, e pertencíamos à patota do Fluminense. Nos criamos juntos, fomos amigos de infância e nos dedicamos ao mesmo tipo de trabalho, de imitação.
Mesmo radicado na cidade maravilhosa, Vasconcelos tinha carinho especial por sua terra natal. Ele sempre interpretava uma canção que fala de seu estado. Ouça um trecho.
Mil riquezas tem a terra, quantas lendas tem aqui. Eu sou filho do Acre e sou o seu cantor, que canta cheio de orgulho, o canto puro do amor.
A carreira de nosso relembrado tem início na adolescência, quando ele participa como calouro do programa Papel Carbono, apresentado por Renato Mursi na Rádio Clube do Brasil. Vasconcelos conquista a vitória e um contrato para se apresentar na emissora. Nela, ele atua em vários programas humorísticos, fazendo imitações de artistas e locutores da época. Defensor do conhecimento, o próprio personagem nos detalha como alcançou seus sonhos na profissão. Escute.
Minha vida foi toda estudando, 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 estudando. Eu fiz questão de estudar muito. Tinha as minhas loucuras, né? Mas eu fiz tudo o que foi possível para me criar bem.
No final da década de 1940, inicia uma nova carreira. É convidado para trabalhar no cinema no filme Este Mundo é um Pandeiro, que tinha o comediante Oscarito como ator principal. Nessa mesma época, se transfere para a Rádio Nacional, onde começa a apresentar programas. Um de grande sucesso era o Rádio Revista, que nossa personagem comanda logo depois da sua chegada na emissora. Vamos rememorar o encerramento da atração na voz de Vasconcelos. Ouça!
E aqui, prezados ouvintes, José Vasconcelos, este amigo de vocês, que teve a grata satisfação de oferecer mais um programa da série Rádio Revista, que estará novamente em seu receptor na semana próxima, nesta mesma emissora e hora. Gratos pela atenção e muito boa noite.
O sucesso não para de bater à porta de nosso relembrado. As imitações, como por exemplo de Ari Barroso, Teófilo de Vasconcelos, que não tinha nenhum parentesco com nossa personagem, e Castro Barbosa fazia o público se confundir com tanta perfeição. Na organização, Vitor Costa tomou conhecimento de todo o processo técnico e criativo de uma estação radiofônica. O próprio Vasconcelos nos explica como isso aconteceu. Escute.
Rádio Nacional, que loucura que foi aquilo. Minha verdadeira escola de rádio. Ali eu fiz tudo. Locutor, contra-regra, operador, radioator, escrevia programas, interpretava. Eu fazia miséria. Eles deixavam 15 anos. E aí começou a minha vida.
No início da década de 1950, é convidado por Assis Chateaubriand para conduzir uma atração na TV Tupi. Com isso, cria o primeiro programa humorístico da televisão brasileira, A Toca do Zé. Nessa mesma época, interpreta o Palhaço Bozo, sendo considerado o pioneiro a representar a personagem no Brasil. Historiadores garantem que ele foi o precursor do gênero stand-up comedy em nosso país. Isso ocorreu a partir do show Eu Sou o Espetáculo. Nosso relembrado esclarece de onde tirava tanta inspiração. Ouça!
Você só pode criar se você for fundo naquilo que você quer criar. E eu fui fundo em tudo aquilo que eu quis fazer. Eu buscava sempre a razão para entender a causa do amor pela essa arte. E cheguei à conclusão de que era tudo certo, na hora exata.
O show individual lançou nossa personagem no mundo dos discos. O espetáculo gerou um LP com as piadas contadas na apresentação, que vendeu mais de 100 mil cópias. Considerado um fenômeno para o estilo. Eclético e inovador, decide dar uma pequena guinada profissional durante um período de sua vida. Se aventura em uma carreira totalmente diferente da artística. Zé Vasconcelos relata qual foi essa profissão e como tudo começou. Escute.
Quando eu sentei e entrei num avião, eu senti que aquele seria um outro lado. O coração bateu mais forte. Me tornei amigo dos pilotos e eu conversar com ele, comecei a tomar conhecimento de como se voava. Fui saber qual era a forma e aprendi a voar. Aí me tornei aviador e voei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sentar na cabine de comando, botar a mão nas manetes, empurrá-las para frente, falar com o torre, falar com o controle e aprender a voar.
A partir dos anos 1960, trabalha em quase todos os canais televisivos do eixo Rio-São Paulo. Nessa época, desenvolve carreira internacional, se apresentando em toda a América e Europa. Ao voltar de uma excursão dos Estados Unidos, decide criar um parque temático. Mas seu projeto não vinga e nossa personagem perde todo o dinheiro investido na ideia. Trata-se da cidade infantil da Vasconcelândia, construída no município de Guarulhos. Nosso relembrado sempre fez tudo com satisfação. Ele nos esclarece o que lhe dava maior prazer. Ouça!
A alegria maior que a gente tem é quando vê uma casa lotada e um público disposto a rir. Isto é fantástico. Seja sentado de pé, como for, é fantástico.
Começa a atuar com maior frequência no cinema a partir da década de 1980, participando de várias películas produzidas por Renato Aragão. Nesse período, apresenta ao público da TV a personagem Rui Barbosa Sá Silva, um gago que confunde a sala de aula com a demora ao apresentar as ideias. Quando alguém perguntava como ele se definia, costumava dizer que era um gaiato. Seu estilo de vida era diferenciado. O próprio relembrado nos explica como levava a vida. Escute.
Eu vivia em função de tudo que eu fazia, das coisas importantes que participava, dos amigos e daqueles que colaboravam para a gente criar coisas boas. Foi uma época linda.
José Vasconcelos emprestou seu talento para vários humorísticos. Estão nessa relação José Vasconcelos, A Cidade Se Diverte e Escolinha do Professor Raimundo, entre outros programas. No cinema encenou Sinfonia Amazônica, Os Maridos Traem e As Mulheres Subtraem e O Casamento de Romeu e Julieta, além de outras películas. No teatro, podemos destacar JV no País dos Bilhetinhos e Defunto Zero Quilômetro. Nosso relembrado começa a se afastar dos palcos no início da década de 2000 por conta de ser diagnosticado com mal de Alzheimer. Mesmo com a enfermidade, ainda faz pequenas participações em filmes e em um documentário que conta sua trajetória. Com a moléstia agravada, vive os últimos tempos em sua residência na cidade paulista de Itatiba, aos cuidados de familiares. Internado no Hospital das Clínicas, sofre uma parada cardíaca. Os médicos tentam reanimá-lo, mas sem sucesso. Com isso, no dia 11 de outubro de 2011, para de pensar o cérebro brilhante do homem que fez o Brasil gargalhar por décadas, José Vasconcelos. Finalizando mais esse relembrando, vamos dar boas risadas ouvindo uma piada de sucesso contada por José Vasconcelos em suas apresentações.
Alô? Desculpe incomodar, mas é que me disseram que o senhor entende demais de futebol.
Olha, quem disse isso pro senhor deve estar mais por fora que água de coco, bicho.
Peraí, a água de coco fica por dentro do coco.
Mas o coco é meu, eu boto a água onde eu quiser. Tá querendo saber como é que se forma um time de futebol, é isso?
É. Gostaria que o senhor me dissesse o nome dos jogadores e as suas respectivas posições no gramado.
O senhor sabe pelo menos quantos jogadores formam um time?
Sim.
Pra começar, quem é um dos laterais? Qual é o centroavante? Não sei.
Mas
o armador.
O senhor é o treinador.
Eu sou o treinador.
E sabe o nome de todos os jogadores?
É claro, sou eu que os escalo.
Ótimo. Então me diga, quem é o lateral?
Quem é o lateral?
É isso que eu estou perguntando.
Pois é.
Eu quero saber quem é o lateral.
Quem é o lateral? É isso aí.
É isso que eu estou perguntando.
É isso que eu estou respondendo.
Você não está me respondendo?
Como não?
Você está me perguntando quem é o lateral?
Não, eu estou lhe afirmando quem é o lateral.
Quem?
Esse é o nome do lateral.
Você não está entendendo.
Como não estou entendendo?
O lateral.
O nome dele é quem?
É quem?
É quem? Esse é o nome do lateral. Quem?
Sabe de uma coisa? Eu já estou ficando nervoso.
Mas não tem por que ficar nervoso, bicho. Eu estou explicando tudo para você. Ficar nervoso por quê?
Muito bem. Então eu quero saber, qual é o lateral?
Não, qual é o centroavante? Quem é o lateral?
Mas eu não quero saber quem é o centroavante. Eu quero saber quem é o lateral.
Pois é, quem é o lateral?
Positivamente, você deve estar me gozando.
Por quê?
E eu já estou começando a ficar confuso, pô.
Mas quem está fazendo confusão é você, bicho.
Eu não estou fazendo confusão coisa nenhuma, pô. Eu só estou querendo saber apenas qual é o lateral.
Qual é o centroavante? Mas quem não é o centroavante, quem é o lateral? Esse é o armador.
Quem é o armador?
Não, quem é o lateral, não sei o armador.
Olha, se você não sabe quem é o armador nem quem é o lateral, positivamente você só pode estar me gozando.
Por quê?
Eu pergunto as coisas e você, em vez de me responder, está me perguntando.
Não, senhor, o senhor está me perguntando e eu estou lhe respondendo. Quem é o lateral, não sei o armador, qual é o centroavante?
E como é que eu vou saber se você não me explica direito?
Bicha, não vai dar.
O seu time tem um atacante?
Naturalmente.
E como é o nome dele?
Naturalmente.
Naturalmente. Eu quero saber quem é o atacante.
Quem é o lateral? Naturalmente o atacante.
Muito bem, muito bem. Naturalmente, quem é o atacante?
Não, quem é o lateral? Esse é o armador.
Então como é que é o nome do atacante?
Naturalmente.
Naturalmente por quê?
Não, porque é o artilheiro. Não, pomba, quem é o lateral?
Vai começar tudo de novo.
Ah, meu Deus.
Escuta, o seu time tem um volante?
Claro que tem, todo time tem que ter um volante.
Me diga, de todos os seus jogadores, qual é o volante?
Mas você é duro de entender. Qual é o centroavante?
Não sei.
Esse é o armador.
Quem é o armador?
Não, pumba. Quem é o lateral?
Calma, calma. Eu tenho certeza que nós vamos nos entender.
Claro que nós vamos nos entender. É lógico que nós vamos
Mas
nos entender.
Mas eu não estou entendendo coisa nenhuma.
Porque você é burro, pô. Você é só explicando, você não quer entender o quê?
Se eu for jogar no seu time, eu vou entrar em campo hoje, pegar a bola ontem e só vou entregar ela amanhã, tá?
É isso aí, bicho. É isso que você tem que fazer, passar a bola pra frente. É isso aí.
Então, quem vai ficar com a bola?
Naturalmente. Quem não pode ficar com a bola, quem tá lá atrás?
E como é que eu vou saber quem está lá atrás?
Quem está lá atrás, porque quem é o lateral.
Então eu passo a bola pra qual?
Qual? O centroavante.
E como é que eu vou saber?
Ele tá lá na frente.
Quem tá lá na frente?
Qual tá lá na frente? Quem não pode estar lá? Quem tá lá atrás? Quem é o lateral?
Não sei.
Ah, esse é o armador.
Quem é o armador?
Não, pumba, quem é o lateral?
Naturalmente. frente, um pega a bola de quem, passa a bola pra qual, não sei porquê, leva a bola pra casa e só devolve amanhã, tá?
Ô bicho, até que enfim você entendeu a coisa, agora sim, agora...
Mas eu não tô entendendo bolhufas!
Não, esse não tá jogando não, foi barato. Quem é o lateral? Bolhufas é que foi barato.
Seja quem eu volto, não sei se você vai querer saber naturalmente, porque eu vou quebrar sua cara agora e não amanhã, tá?
Mas vem quebrar minha cara, ô palhaço! Uma coisa tão fácil e o cara não consegue entender! É por isso que não dá pra ser técnico no Brasil!
Com essa piada, eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados do canal Speedbox Cine Vídeo do YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Rádio Dose Voz.